Esse é a vida. É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
Em pauta, o FEL apresenta Em Cena, um programa produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal de Pelotas, transmitido pela Rádio Federal FM e no site do Em Pauta. Nessa edição, apresentada por mim, Marco Gavião e Jéssica Alves, técnica de André Ufema e coordenação de Carlos André Domingues. Você pode acompanhar o Em Pauta pelo site wp.fpel.edu.br/empauta, pelo facebook.com/empautaufpel, pelo Twitter e pelo Instagram, @empautaweb. Olá, ouvinte, hoje começamos mais um episódio do Em Cena, podcast de cinema do Em Pauta. Hoje é o Endimin, Marco Gavião, e está comigo no programa Jéssica Alves. Se apresente.
Olá, ouvinte. Meu nome é Jéssica Alves, eu sou estudante de jornalismo e apaixonada por cinema.
Segunda vez que ela está aqui no programa com a gente, fez um episódio sobre Estúdio Ghibli. Quem não assistiu, assista, que é um episódio muito bom. E hoje a gente vai falar pela primeira vez de cinema brasileiro. A gente viajou o mundo pelo Em Cena, falou dos Estados Unidos, já falou da Ásia, da Europa. E agora a gente chega no nosso país, finalmente. E o Halloween já passou, mas a gente continuou no clima de terror. E vamos falar sobre o homem que revolucionou o terror no Brasil. Quem tirar no mundo? O José Mojica Marins, nascido em São Paulo em 1976, o filho de circenses rapidamente se habituou ao universo artístico, começou a ler muita história em quadrinhos e se interessou muito por cinema. E enquanto trocou uma bicicleta por uma Super 8 aos 12 anos, a vida dele mudou, virou basicamente fazer filme. Ele começou a dirigir com os amigos e fundou com eles a companhia cinematográfica Atlas, para fazer os filmes que ele fazia normalmente. Mas a vida dele mudou em 63, quando ele teve um pesadelo no qual um vulto arrastava ele até o túmulo. E isso inspirou ele a criar o seu personagem mais conhecido, o Zé do Caixão. A moral e niilista, o personagem deu ar da graça dele no filme que lançou no ano seguinte, A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior, está obcecado em conseguir gerar o filho perfeito, aquele que possa dar continuidade ao seu sangue. Sua mulher não consegue engravidar e ele acredita que a namorada do seu melhor amigo é a mulher ideal que procura. O que você pode falar sobre o filme pra gente, Jéssica? Ah, só pra avisar, esse é um bloco com spoilers. A gente vai falar spoilers de todos os filmes que a gente citar aqui. Então, se você não viu o filme, tem uns boxes de DVD, Blu-ray do Zé do Caixão e Segredo tem no YouTube todos os filmes também.
Isso aí, não perca, vai assistir.
Que é um detalhe legal do fato dos filmes no YouTube. Eu vi quase todos eles com a legenda de outro país.
Sim, tinha legendas em inglês, legendas em italiano. Uhum. Então dá pra ver como o filme também é bem falado lá fora, né?
Sim, o Zé do Caixão, o Coffin Joe, como se popularizou lá fora, é um personagem que ficou muito famoso na gringa e ficou famoso sem toda a visão que a gente criou de rei de cara que apresenta programa trash do SBT.
Felizmente.
É, ficou só o ícone do terror.
Bom, quem conhece a história do Mojica sabe que ele foi muito subestimado na hora de fazer o filme, porque ele não tinha nenhuma formação cinematográfica, então as pessoas viram que as produções cinematográficas dele subestimavam bastante, porque pensavam, como que esse cara que não tem nenhuma formação tá fazendo filme, e ele não vai conseguir fazer uma coisa boa. Mas, na verdade, ele meio que revolucionou, né, a história do cinema nacional, fazendo esse primeiro longa-metragem de terror que bombou. E, bom, na minha opinião pessoal, esse filme, ele me surpreendeu também. Eu via na TV quando eu era criança, mas eu não conhecia a história dele, nem nunca tinha visto o filme. E por isso, quando eu assisti, eu imaginava que era uma coisa diferente, porque pela cultura pop, ele era aquele personagem que dava entrevista na TV, no SBT, então eu imaginei, ai meu Deus, o que vai ser desse filme? Mas o filme, ele se mostrou muito sério. E ele foi, tipo, lindamente dirigido, teve um roteiro maravilhoso, e o personagem, que eu, tipo, tava subestimando o Zé do Caixão, ele se mostrou um vilão, assim, uau! Um vilão super, super, super ameaçador, né? Ele é um psicopata que é sanguinário, tem uma filosofia própria e vai matando as pessoas, se acha superior e todo mundo tem medo dele. Então, o filme, ele me surpreendeu bastante. E além da história, a direção de cena, a direção de imagens, ela foi muito boa também, mostrando as perspectivas com plano de alongamento de cena, plano contínuo e todas essas coisas que as pessoas não esperavam do filme por ser um filme considerado amador. Então, acho que se me surpreendeu hoje, eu imagino como tenha surpreendido as pessoas na época.
Consegue muito ver que é um autodidata, e você consegue ver em algumas cenas a construção da cena, como os ângulos, como a câmera se movimenta. Tem uma cena bem no início do filme que ele está na janela comendo um carneiro, em plena Sexta-feira Santa, e as pessoas passando pela janela numa procissão. Que aquele take, na real, é só uma pessoa passando, e repetia as pessoas passando na edição para parecer que era uma procissão aquilo.
E dá pra ver nessa cena mesmo a profundidade de câmera que foi usada. Geralmente os filmes eles não investiam muito nisso e eram mais os filmes profissionais que apresentavam essas técnicas. Mas a profundidade de pegar o primeiro plano e o segundo plano bem detalhado mostrando todo o contexto foi revolucionário, né?
Além disso, essa cena mostra o desprezo que o Zé tem pela religião, pelas pessoas. Ele caçoava do fato que ele não podia comer carne numa Sexta-feira Santa, falando que ele ia comer carne nem mesmo se fosse de gente. Daí, agora que a gente vai entrar no território de spoilers, é legal ver toda a progressão da história depois que ele mata as pessoas à volta da Terezinha, até que finalmente consume o arto e cria o filho perfeito. Que é pesado, mano. Eu achei pesado vendo.
É muito pesado,
É
né?
chocante. Hoje em 2019, então eu não imagino quão chocante era em 1964.
Exatamente. Ele, tipo, tem umas cenas, as cenas de terror são bem explícitas, então ele não faz censura do sangue, dos cortes, é tudo ali na cara mesmo. Imagina como chocou as pessoas no cinema, preto e branco, da época que tava o comecinho do cinema brasileiro. Então, assim, nossa.
E de novo, da questão da câmera. Em todo momento que você vê que vai dar ruim, a câmera bota no plano fechado. Então, toda vez. Quanto plano fecha na cara do Zé, tu sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer.
Ah, quando aparecem os olhos dele enchendo de raiva e você sabe que ele vai fazer alguma coisa, porque ele é do mal.
Sim. Daí ele viola a Terezinha, uma cena chocante. Depois ela fala que ia se matar.
Pra pegar a alma dele.
À meia-noite, levantando o nome do filme.
À meia-noite levarei sua alma. Ela. Eu acho, tipo, impressionante de como essas coisas aconteceram com ela. E aí ela jura vingança. Ela fala que ela vai morrer pra voltar e perseguir ele. E ela faz, né? Até o
Sim.
último filme.
E ele diz, eu não acredito nisso. E continua descrente até o final.
Essa meio que ele falar, eu não acredito nisso, não é verdade, é meio que uma arma de autoproteção dele. Porque eu acho que ele começava não acreditando mesmo. Ele blasfemava de todas as crenças e ele tinha a própria ideologia dele. Mas ele acabou, tipo, tendo contato com coisas que ele não acreditava. E aí ele continuava falando, não acredito nisso, não é verdade, apesar das coisas estarem acontecendo ali. Isso se tornou uma autodefesa dele. Porque as coisas não conseguiam tocar diretamente ele.
Ele zombou da bruxa que basicamente o pai viu o que ia acontecer na vida.
Exatamente. Bom, mas ele consegue dar um jogo de cintura e consegue sair das situações de um jeito que a gente fica pensando: uau, o cara não morreu ainda.
E no final do filme, ele realmente tem sua alma, digamos, levada.
Eu realmente achei que ele tinha morrido no final, mas olha mais um spoiler, ele não morreu.
Porque sempre o poder das continuações é maior que qualquer outra coisa.
Sim.
Que eu acho que era pra ele ter morrido, mas ele fez isso de um jeito que se ele quisesse fazer uma continuação, é só dizer, ah, morreu não.
E nisso ele foi muito inteligente, né? Ainda mais depois do segundo filme, que aí, quando acabou o filme, eu pensei, morreu de verdade agora, não tem jeito. Mas ele voltou ainda e... Ah, eu tô falando um pouquinho já do terceiro. Mas no terceiro ele faz, mostra uma ponte do segundo filme, dizendo que no segundo já foi gravado uma possível continuação para ter um terceiro. Mas enfim, isso é mais pra frente que a gente vai conversar.
E no futuro do cinema, as pessoas realmente compreenderam o impacto de A Meia-Noite Levarei Sua Alma. Tanto que ele foi eleito pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, 46º maior filme, melhor filme da história do nosso cinema.
Meio merecidamente, né?
Que é muita coisa. Para quem ficar curioso quais são os primeiros colocados, a gente vai falar deles no futuro bem próximo. Então.
Fiquem ligados.
E o filme adquiriu muito sucesso internacional, como a gente falou, tipo, bandas de heavy metal fizeram músicas em homenagem ao Zé do Caixão. Ele se tornou realmente um ícone do terror, tanto no Brasil quanto em menor escala lá fora.
É impressionante como a gente mesmo às vezes não conhece o nosso ícone do terror, porque a gente admira muitos personagens do terror da gringa e fala, nossa, esse aqui é um vilão de verdade. Mas a gente tem um vilão nacional que é tão bom quanto, se não melhor que muitos deles e a gente nem conhece. Acha que é um personagem fútil, mas na verdade ele foi um referencial do terror.
Esse filme foi feito em 1964. Todo filme é um retrato do seu momento histórico. Eu não preciso falar o que aconteceu no Brasil em 1964. Na continuação, esse fator vai afetar o desenvolvimento da trama num nível crucial. Mas no filme a gente ainda não vê muitos impactos dessa mudança que aconteceu no Brasil. Que 2 anos depois lançaria a continuação do filme. Esta noite eu encanarei no teu cadáver.
Detalhe que é uns nomes bem assim. Esta noite encarnarei no teu cadáver.
O coveiro Zé do Caixão continua a busca obsessiva pela mulher ideal, capaz de gerar o filho perfeito, e com a ajuda do fiel criado, ele rapta 6 moças que são submetidas a terríveis sessões de tortura. Eu acho esse filme levemente inferior ao primeiro, mas ainda assim é muito bom. Que eu acho que começa a ficar um pouco. Uma coisa começa a ficar um pouquinho repetitiva.
Eu acho que ele se torna mais focado no lado sádico, esse filme. Porque justamente por ele ter sequestrado as mulheres e torturado elas, e o filme ele gira muito em torno disso também, se torna focado na maldade do Zé do Caixão.
Eu achei o filme mais sexualmente apelativo também.
Também.
Coisa que no terceiro iria quase um nível desconfortável.
Hoje em dia a gente olha e até que nem vê tanta coisa assim, porque tem muitas coisas que são mais apelativas. Mas pra época eu acredito que tenha sido apelativo por ter juntado esse sadismo, o terror com a sexualidade. Então, assim.
E mais pra frente da carreira do José Mojica, ele lidaria com filmes desse gênero, implicando que ele fez filmes da pornochanchada. Período brasileiro que a gente também vai falar futuramente, porque tem que ter alguma menção. E foi levando, mas é um filme mais sádico, mais cruel, mais sexualmente apelativo. É um filme que é mais, é uma continuação maior do que a anterior.
Sim, eu acho que a gente não pode muito comparar ele com o primeiro filme, porque ele é uma sequência, ele não vai conseguir ser melhor que o primeiro filme. O primeiro filme foram os primeiros impactos, foi o boom. Aí a sequência foi boa também, deu uma continuidade para a história, e eu achei a trama legal, não melhor que o primeiro, mas achei muito legal também.
Nesse filme dá pra ver um senso maior da comunidade em se defender do Zé do Caixão.
Sim, porque no primeiro filme as pessoas elas tinham medo dele e ninguém se atrevia a levantar um A pra ele porque ele ia acabar com a pessoa. Mas aí no segundo filme as pessoas começam a se juntar, né? Elas começam a juntar forças e falam assim: não, ele tá errado, a gente tem que fazer alguma coisa. Finalmente, né? Porque me tava dando uns nervos de acontecer todas as coisas naquela cidade e as pessoas só abaixaram a cabeça pra um cara.
Até porque ele mexeu com as grandes forças do estado, ele mexeu com o coronel, mexeu com os jagunços, mexeu com a ordem vigente da cidade. E isso não ia ficar barato para ele.
E se não bastasse, ele mexer com a religião, né? Mexeu com toda essa outra vertente no poder. Então as pessoas aí se revoltaram mesmo. Já tava mais do que na hora.
Mas mesmo fazendo um retrato do Brasil dessa época, que o Nordeste, todo esse lugar no Brasil, principalmente no Nordeste, tem essa relação do colonialismo, que são os retratos de um Brasil que são mais explorados em outros filmes, mas que tem aqui umas pitadas disso no filme, e que eu acho importante. E o Zé, ele recebe outra sentença, depois de torturar uma das mulheres, falando que ela ia morrer e encarnar no cadáver dele.
Eu não vi muito futuro nessa sentença que ela disse. Não foi igual da Terezinha, né? Da Terezinha, não. Da Terezinha. Não foi igual da Terezinha, mas foi tão ameaçadora quanto. Mas ela também não foi uma personagem que ficou muito persistente até o final nessa sentença que ela deu para ele.
Também. A melhor cena do filme acontece no meio enquanto o Zé vai pro inferno.
Sim, eu gosto de como eles representaram, né, essa ida dele ao inferno, toda essa a visão do inferno que eles tinham, toda aquela gritaria, catástrofe, e o Zé do Caixão, ele ficou assustado com aquilo, mas eu acho que ele meio que se reconheceu naquilo também, o que dá mais um ar de sadismo pro personagem, porque você vê que ele tem todo um lado obscuro a mais do que você achou que ele teria.
Que naquele ponto do filme já tinha achado a mulher ideal que ia dar o filho para ele. E que é muito bizarro o surgimento dela na história, que ela surge do nada, sem motivo nenhum. Basicamente, algo que no terceiro filme chega a proporções muito estranhas.
É no segundo filme que começa, né? As pessoas a ver a história dele e pensarem, quero ser igual a ele. Ele começa a, tipo, colecionar, ele começa a agregar uma legião de fãs, as pessoas que querem seguir essa filosofia que ele fala e que também são contra todas as coisas que ele é. E as pessoas, elas se tornam tão sádicas quanto ele por quererem fazer parte disso, quererem servir a ele. E aí surge a mulher perfeita que engravidou, né, do filho dele, que ia dar imortalidade para ele, mas infelizmente para ele não aconteceu, né? Ela morreu.
Que fazia parte da sentença que ele recebeu, que ele não ia conseguir o que ele queria. O clímax do segundo é muito bom. Todo tipo questão depois que o filho dele vai morrer. Ele está sendo perseguido pelas pessoas. E ele é encurralado pela cidade.
E finalmente faz alguma coisa.
E o padre, tipo, ah, tem chance de salvação pra você, pega aqui a cruz.
Sim, e ele zomba até o último momento. Ele zomba da crença deles falando que não existe, que ele é maior do que isso.
Aí vem a interferência da ditadura militar. O final original, ele ia descer até as profundezas falando, eu não creio, eu não creio. Só que daí os militares, quando viram o filme, disseram, não, não vai ser seu final, tipo, muda aí. Daí, o final visto no filme, que foi mudado, ele pegando, falando da cruz, supostamente aceitando Deus.
Sim. Mas isso também já abre no segundo, no terceiro filme, né?
Que daí é realmente uma interferência da ditadura militar, que já era vigente no país, mexendo na estrutura do roteiro do filme. Essa noite de canário do teu cadáver também foi citada na lista da Brasine de melhores filmes nacionais de todos os tempos. Numa posição bem mais baixa, quase no fim da lista, mas tá na lista também. E a terceira continuação. Existem divergências sobre qual é o terceiro filme. Alguns dizem que seu Despertar da Besta, de 69, que é o terceiro filme do Mojica na lista da Brasine, e que é um É um filme um pouco diferente. É quase um falso documentário, que algumas pessoas são colocadas num programa para estudar os efeitos provocados pelo Zé do Caixão nas pessoas. Daí intercalava cenas de sadismo, perversão das pessoas. Que é um filme muito bom. Foi o auge do José nos anos 60. Mas teve o filme oficial que terminou a trilogia com Encarnação do Demônio de 2008. Curiosidade, um dos roteiristas desse filme tá com o filme, não digo atualmente, mas estava no cinema até pouco tempo, com o filme Morto Não Fala. Eu não cheguei a assistir, mas dizem que é um filme muito bom. De terror também, vi a continuação, os outros cineastas que assumiram o terror nacional nos últimos anos.
Sim, foi um boom, né, do terror nacional. Foi uma inspiração para as pessoas também seguirem essa linha.
Que o Brasil, tipo, ficar muito focado em outros gêneros, principalmente o drama clássico e a comédia, e não se exploraram muito para filmes de gênero. O Encarnação do Demônio, o Zé do Caixão, que viveu quase 40 anos preso, é solto para temor de todos. E mais cruel do que nunca, ele tá decidido a encontrar a mulher certa para gerar seu herdeiro ideal, pelo terceiro filme consecutivo. O que tá achando da volta do Zé do Caixão pro cinema?
Olha, de primeira impressão visual foi impactante, né? Porque o primeiro e o segundo filme foram preto e branco, aquela coisa bem antiga. Mas aí já no terceiro ele foi mais recente, depois dos anos 2000, então vem com tudo Zé do Caixão saindo-se da prisão, a cores, ele tá na cidade grande, ele lida com a favela, com os policiais, e ele não é o único vilão, todo mundo tem medo dele, tem mais vilões. E assim, visualmente foi impactante já por causa disso, mas o roteiro também, na minha opinião, justamente por ele não ser o único vilão, ele tem outras vertentes, e aí o Zé do Caixão, ele também tem problema com outros vilões, que ele quer ser o vilão maior, porque ele tem essa síndrome de superioridade, né? Mas enfim, ele continua essa busca da mulher perfeita, e aí no terceiro filme a gente vê as pessoas mais do que nunca seguindo a linha dele e agregando ao time dele, querendo servir ele, e ele adora, né? Adora isso. E aí ele cria confusão com todo mundo, basicamente.
Eu gosto desse filme que ele mostra um pouquinho mais as questões dele com o passado e começa a ver o corpo das pessoas que ele.
Ele é frequentemente atormentado pelos espíritos, né? Desde o do primeiro filme, do A Meia-Noite Levarei Sua Alma,
A
ele.
Terezinha
A
aparece.
Terezinha aparece várias vezes, e todas as pessoas que ele matou, desde do princípio, atormentando ele.
Uma coisa meio psicanalítica que tem arrependimento, talvez.
E eu acho que mais do que nunca, nesse terceiro filme, ele surta. Com todos esses fantasmas do passado e começa a vir para ele em visões, do jeito que ele fala, ele começa a surtar por causa disso, porque eu acho que ele também nem aguenta mais, né? Foram anos.
E ele, de novo, enfrenta o poder vigente do lugar onde ele está, que no caso são os PMs que estão na região. E que tem todo um passado com ele, as pessoas dali. Um dos PMs teve o olho arrancado pelo Zé no passado.
Sim, logo no começo, quando ele vai morar numa favela, né? Ele já é confrontado pelas pessoas que são maiores que ele na favela. E aí ele tem essa confronta com os mais líderes, as mais lideranças da favela e também com os PMs. Então, ele não é o único que é o superior ali, igual ele costumava ser lá onde ele morava na vila dele.
E ele é culpabilizado pelo assassinato que não foi ele que fez. O assassinato do PM foi culpabilizado pelo Zé do Caixão. Falando que quem fez chegou na cidade, aí começou os assassinatos acontecerem de novo.
É porque ele traz a maldição, né? Com a capa preta dele cobrindo de morte a
Sim.
cidade.
Que nos três filmes é visível a roupa, ele vestido, ele chega nos lugares como destoa. Suas vestidas normais. No terceiro filme, acho que o choque é ainda maior.
Porque ele tá no meio moderno, né? Ele tá na vida moderna, na cidade grande. E aí as pessoas normais, vestidas assim, tranquilamente, com roupas casuais, e ele lá, com roupa toda de preto, a capa preta e uma cartola ainda, que ninguém mais usa.
As unhas enormes.
As unhas.
Que as unhas, eu acho que foi o que mais segundo filme, que no primeiro acho que eu não lembro das unhas dele.
No primeiro ele tinha as unhas grandes, mas não eram tão grandes. Aí começou a deixar crescer, né? Porque ele começou a usar as unhas para matar as pessoas e se tornou meio que a marca registrada do Zé do Caixão, né?
E o personagem começou a ficar um pouquinho mais caricatural do segundo pra frente. Que o primeiro é o que mais destoa da trilogia, porque acho que é um menos proposital ao mais sério.
Sim, ele acaba tornando um caráter performático. E no quarto, no quarto não, no terceiro filme, isso fica bastante evidente, a performance dele, né, com o
Ele
personagem.
declama as coisas.
Sim, esse caráter performático eu vi até no primeiro filme, porque eu acho que por ser o começo do cinema e as pessoas que faziam cinema ali, principalmente ele, também tinham contato com teatro e outras expressões artísticas visuais. Então, no primeiro filme, eu estava até reparando que eles têm muita essa performance teatral de dramatizar as coisas e os movimentos deles com aquele drama característico do teatro. E depois foi se formando um outro caráter, mas. Bom, na sua essência, o cinema ele tem muita característica do teatro, né? Das peças teatrais, então não me surpreende. Mas esse caráter performático do Zé do Caixão, acho que vem desde essa época, porque ele realmente é muito dramático.
Que o Zé do Caixão, os pais dele, como eu falei antes, eram artistas circenses, ou seja, ele tem um pouquinho dessa coisa performática que desde muito cedo.
Sim, ele estava muito em contato com isso, né? Em contato com o cinema, em contato com todas essas artes performáticas visuais.
E como basicamente ele, como autodidata, ensinou os atores dele a atuar nos dois primeiros filmes, basicamente.
Ele aprendeu com aquilo que ele estava vivendo.
Sim, que essa é uma coisa legal, toda a artesanalidade que o projeto parece que tem. Até mesmo no terceiro, que é uma produção maior, tu ainda vê traços dessa artesanalidade que existe.
Sim, e é legal ver que a essência, né, em si, não se perdeu ao longo da trilogia.
Eu gostei da construção de inferno do terceiro filme, que é diferente do segundo, mas é legal também. Não tão legal quanto o do segundo, mas eu achei legal.
As pessoas, elas, na época moderna, elas já têm outra visão de inferno, né? A crença, ela vai se mudando ao decorrer do tempo. E eu acho que o terceiro filme ele representou como as pessoas também enxergavam o inferno naquela época.
E o fim do filme é o derradeiro do Zé do Caixão. Ele finalmente tendo que lidar com tudo que ele fez na vida dele, sendo simbolizado pelas pessoas que ele machucou direto ou indiretamente no passado, e ele tendo que finalmente lidar com tudo isso.
Ele acaba lidando com os fantasmas do passado, né, no mundo espiritual e no mundo real, com todas as pessoas perseguindo ele, porque no terceiro filme ele faz a chacina também, ele acaba com um monte de gente, mas as pessoas não deixam muito de graça para ele não, vão atrás dele mesmo e aí vão com tudo.
O cara falou, não lembro quem falou pro PM, tipo, pode tomar medidas extremas, tipo, vai com tudo que tu conseguir, porque ele também vai exagerando, digamos. No primeiro filme ele era mais sutil no, nas mortes dele.
Acho que ele vai pegando paixão pela coisa. E ele vai performando também nas mortes, né? Porque ele faz toda uma construção da morte dele. Ele não vai lá só e mata a pessoa. Tem toda uma tortura antes, tem a tortura psicológica, a tortura física. E aí ele mata a pessoa. Mas ele gosta de ver sofrer.
Realmente foi criando, acho que, esse gosto. Tanto que no meu filme foi fazendo a questão de tipo, fazer para não parecer que foi ele que matou. Tipo, não, foi um acidente.
Ao mesmo tempo que ele fica, tipo, dando esse jogo de cintura para não cair a culpa diretamente nele, ele não foge muito da culpa, não. Ele gosta das pessoas saberem que foi ele que matou, que aquilo foi obra dele.
Tanto que tem uma cena do primeiro filme, que ele, no jogo, depois jogo de pôquer, ele arranca os dedos do cara que não quis pagar o dinheiro pra ele depois que perdeu. E quando o médico chega, ele. Todo mundo ali sabe que foi ele. Ele fala, ah, não foi um acidente, cuida dele, deixa que eu pago a conta.
Exatamente. Tem até mais uma cena que, se eu não me engano, foi no terceiro, mas talvez tenha sido no segundo, onde o médico legista mostra para um policial ali os corpos, e aí tem um corpo que tem a marca da mão dele bem assim, em cima do tórax da pessoa. E aí ele até fala assim, ele nem se preocupou em esconder que foi ele. Foi tipo o carimbo dele, eu que fiz isso.
Acho que é realmente isso, ele realmente foi assumindo o posto que as pessoas davam para ele de o filho do demônio.
É, e ele começou a ser adorado pelas pessoas, ele não tinha por que esconder aquilo que ele fazia, porque cativava o público dele de uma certa forma, as pessoas vinham aderindo ao time, né?
Tanto que no final do filme, parece que até pessoas que ele torturou pareciam estavam ali no enterro dele.
Sim. Ah,
Sim,
foi
ele
bizarro.
morre. Se você chegou aqui, mesmo a gente falando que ia ter spoilers, a gente avisou.
A gente avisou. Enfim, ele morre. Mas até quando ele morre, ele não morre, mas depois morre. É uma loucura. Não sei como é que esse homem conseguiu. Mas ele é morto, né,
Pelo padre.
pelo padre, que o padre é meio louco também. Muito louco. E eu até fiquei com medo do padre. Achei que o padre ia aderir ao time dele também, do Zé do Caixão. Mas aí no final eles têm a luta lá. E aí o padre mata ele. Só que aí vai uma das adoradoras dele, que ela foi meio subestimada. Ela se sentia subestimada. E ela vai até ele porque ela quer o filho dele. E aí até acontece uma necrofilia ali, que ele tava morto, mas depois não tava morto. E depois morto. Bom.
É um filme onde vê espíritos, então não dá para cobrar uma fidelidade muito grande nesse aspecto. Foi para os fins artísticos.
Sim, realmente.
E pela oportunidade de mostrar mais sexualidade.
Talvez até quando aconteceu a cena da necrofilia no terceiro filme tenha sido o espírito dele que estava vivo, mas ele estava morto, porque mostrou o coração dele se partido, né? Enfiaram uma estaca dentro do coração dele e mostrou a cena do coração dele com a estaca dentro. Então você via aquilo e você pensava assim, agora ele tá morto, que agora não tem como.
E uma estaca com uma cruz em cima.
Sim.
Então você consegue ver a sombra com a cruz, tipo, junto com o corpo dele.
Eu acho que eles até se inspiraram em toda essa trama do padre querer matar ele, tipo, ali na Idade Média, Inquisição, tipo, caça às bruxas, porque teve todo um.
O padre se veste como um padre se vestiria naquela época.
Exatamente, teve toda uma obscuridade que remete àquela época. Então, a gente vê umas referências que ele pegou assim do terror em vários aspectos do filme.
E o padre começa a ser atormentado pelo espírito do Zé do Caixão.
Porque, né?
E eu gosto como é ambíguo isso, que não mostra direito o que aconteceu com o padre. Só vê que ele tá ali sendo perseguido pela sombra que aparenta pela cartola ser do Zé do Caixão.
Zé do Caixão morreu, mas tá aí
Sim.
ainda. Aí ele vira e fala: Meia noite levarei sua alma. Mentira, isso é um spoiler errado.
E o final do filme é o enterro do Zé do Caixão.
Mulheres que ele torturou, que ele fez de tudo possível com aquelas mulheres, elas continuaram sendo servas dele, elas queriam levar a geração dele. Conseguiram?
Incluindo, mas como eu disse antes, torturou e fez coisas horríveis.
Coisas horríveis. E aí mostram o enterro, elas todas grávidas, jogando flores, né, na lápide dele.
Uma coisa muito síndrome de Estocolmo.
Bom,
E aí acabou a trilogia, não mostrando se ele realmente conseguiu esse filho. Apesar de estar em todas grávidas, no segundo filme.
eu acho que Zé do Caixão levou o legado dele. Se não levou pelas mulheres grávidas, ele levou na história do cinema, porque até hoje a gente sabe, todo mundo sabe quem é o Zé do Caixão. Até as pessoas novas que não tiveram contato com os filmes, eu nunca tinha assistido os filmes do Zé do Caixão e conhecia o personagem.
Eu também. Que muita gente conhece pela carreira que ele teve depois de fazer os filmes, que ele virou apresentador de sessão de cinema no SBT. Ele ia nos programas de auditório, ele ia no Ratinho. Ele virou um ícone da cultura popular, mais do que um cineasta propriamente dito.
E um detalhe, né? Uma coisa que a gente até admira muito é que o Zé do Caixão, o personagem, é o Mojica. Ele é o próprio
Sim.
criador.
É, ele encarnou o personagem quase como um alter ego, uma segunda personalidade.
Dá um pouco de medo, né? Mas ele soube fazer isso muito bem.
E teve uma série de televisão sobre a história do José Mojica Marins, chamada Zé do Caixão, com o Matheus Nachtergaele interpretando, e que conta a história da vida dele e conta a história da produção desses filmes. É sempre muito legal ver histórias de filmes ou de séries contando sobre a produção. Que daí tu vê um pouquinho da metalinguagem, como tudo foi feito.
Você vê a história da pessoa que fez aquilo, por que que ela fez, como aquilo foi feito.
A série foi feita pelo canal Pago Space. Se procurar direitinho, acho que vocês acham. Deve ter em algum lugar da internet aí.
Não estamos incentivando a pirataria.
É, a gente tá falando pra vocês procurarem soluções corretas. Serviços de streaming, que deve ter do Space. Ele apareceu muito pouco publicamente nos últimos anos. Esse ano, um dos programas sensacionalistas da Record, do qual não falaremos o nome, o entrevistou e aí aparentou estar bastante debilitado. Que é um homem já muito idoso, de 36. Aparentou estar com um quadro de Alzheimer, mas não tem nada muito confirmado, implicando, como falamos, é um programa sensacionalista da Record, não podemos dar resultados muito concretos sobre a situação real dele.
A gente pode até, tipo, analisar isso e se perguntar até onde vai esse sensacionalismo, essa espetacularização, porque ele já tá um pouco debilitado, né? Ele tá mais velho e aí ele continua dando a entrevista, incorporando o personagem, isso é. Até que ponto isso é certo?
Então, analisando esses filmes, Jéssica, qual é a tua conclusão sobre a obra e o legado dele para o nosso cinema?
Olha. O Mujica, ele foi um pioneiro. Ele foi realmente um pioneiro. Ele foi pioneiro dos pioneiros, porque ele foi autodidata e ele se lançou ali na cara dura. E foi na cara e na coragem e conseguiu chegar onde ele tá hoje. Então, ele, apesar da popularização do personagem hoje em dia, e as pessoas olham e pensam que ele é um personagem bobo, porque não conhece a história, por causa de todo o sensacionalismo que ocorreu em cima desse personagem na época atual. É, apesar disso, ele não deixa de ser um vilão muito renomado. Eu acho que foi uma série de filmes que chocou a população, não só brasileira, mas do mundo afora também, e serviu de inspiração para outros produtores também investirem nessa área. Ele foi um pioneiro e foi uma inspiração. E eu acho que a gente olha para os vilões da indústria estrangeira e pensa assim, nossa, esse é um vilão da hora, esse é legal, esse é um vilão bom, mas a gente não sabe muitas vezes que aqui na nossa casa, né, no Brasil, tem um vilão tão bom quanto, e se não muitas vezes melhores que outros vilões de fora.
Pra mim, isso vai por qualquer gênero, nem só pro terror, pro Zé do Caixão. Tem muitas histórias boas sendo contadas no Brasil. E o público deveria. E parte não consegue porque parece que os próprios brasileiros não têm muito apreço pelo próprio cinema, infelizmente.
Teve muito cinema trash no Brasil. E eu acho que isso influenciou muito a mente das pessoas a acharem que era só isso a indústria nacional. Mas assim como tem artistas renomados em outras áreas, também tem artistas renomados do cinema aqui no Brasil.
O José Mojica, pra mim, é a personificação da frase do Glauber Rocha, de que tudo que tu precisa pra fazer cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Que era o que ele tinha e era o que ele conseguiu fazendo esses filmes. Ele tinha essas duas coisas e conseguiu fazer obras-primas do cinema nacional. Ele personificou o que o Glauber Rocha quis dizer durante toda a época do cinema novo.
Ele foi um verdadeiro artista.
Um ícone que as pessoas têm que valorizar mais.
E quem não conhece, espero que tenha ficado um pouquinho com vontade de conhecer o Zé do Caixão, apesar de ter visto ele apresentando o programa na TV, ver realmente a história dele, porque você realmente vai se surpreender. Você vai se impressionar e vai ver o quanto ele é um vilão mau e ele é bom. Por ser mal.
E aqui vamos encerrando mais um episódio do Encena. Obrigado primeiramente a Jéssica por participar desse episódio comigo.
Foi um prazer.
Obrigado ao ouvinte pela sua atenção. Assista o último episódio do Encena, que a gente falou sobre o clássico Solaris do Tarkovsky. Tá um papo muito interessante, muito legal. Caso você queira assistir de novo os filmes que a gente falou aqui com o Novo Olhar, após esse podcast, como a gente falou antes, tenta procurar os DVDs. Hoje DVD não é caro, porque a mídia basicamente virou inútil. Mas, como a gente falou, tem no YouTube. Mas, tenta dar um dinheirinho para quem fez o filme.
Não deixe de assistir o Zé do Caixão. Espero que você tenha ficado com um pouquinho de vontade, se você não assistiu ainda, e deu uma chance para a gente incentivar e reconhecer o cinema nacional.
Sim, mas caso você queira assistir no YouTube, a democratização do acesso ao cinema, tema da última redação do Enem. Tá aí. Não consuma pirataria, ou consuma.
Não estamos incentivando a pirataria, mas não deixe de assistir o filme do Zé do Caixão.
É, só estamos dizendo que ela existe, não estamos incentivando você a usá-la. Até mais, tchau.
Tchau, tchau.